Sejam todos bem-vindos, eu sou o Carlos Chaves e este é o episódio do Aprenda a Pescar, o investidor age como sardinha, começa agora. Pessoal, hoje eu vou deixar vocês com uma gravação de um vídeo que eu fiz no YouTube, do canal do Aprenda a Pescar TV, onde eu falo sobre o investidor brasileiro agindo como uma sardinha e sendo engolido pelos tubarões. É muito corriqueiro e é muito comum nós termos pessoas que entram no mercado financeiro e não entendem nada e vão atrás daquele pseudo-expert, pseudo-especialista, acabam não tendo sucesso com seus investimentos. Eu deixo vocês agora com o episódio Investidor Age como Sardinha. Pessoal, voltando de São Paulo 2 dias atrás, eu volto com uma convicção ainda maior de que o brasileiro não sabe investir. O brasileiro não sabe nada sobre economia e sobre finanças pessoais. Nessa pesquisa de campo que eu tive em São Paulo, falando com pessoas da área, eles são todos unânimes em dizer, todas as pessoas são unânimes em dizer, o brasileiro, ele é imediatista. O brasileiro, ele olha para o lado, com aquela doença do FOMO. FOMO é uma palavra que representa o fear of missing out, o medo de perder alguma coisa. O brasileiro, muito focado em redes sociais, ele fica se avaliando a sua forma física, a sua marca do carro, a sua roupa, a sua viagem. E essa tendência de comparação com o vizinho do lado também vai para o lado dos investimentos. Então imagine que uma pessoa invista em um fundo de investimentos e que esse fundo de investimentos, ele durante um mês ele não vá bem. E o fundo onde o seu vizinho investiu vá melhor. Na mesma hora ele vai pedir o resgate do fundo e mudar sua posição. Só que essa mecânica, essa maneira que o brasileiro tem, ela é alucinante. É impressionante como os investidores brasileiros, na grande maioria, principalmente agora com o advento das plataformas, onde é muito fácil tu fazer um investimento e sacar o investimento, é como se fosse fazer um post. Eu vou colocar um post no Instagram, é 2 cliques, a mesma coisa para investimento. Então, as pessoas e os investidores utilizam essa baixa autoestima de estar se comparando com o vizinho e passam isso para o lado dos investimentos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro para você, para que você não seja um sardinha, que seja engolido pelos tubarões, que perca dinheiro com fundos vencedores saindo na hora errada. E o segundo ponto, que ele está diretamente ligado ao primeiro e que gera ainda uma força propulsora muito maior nesse desastre econômico que é a maioria dos brasileiros no investimento, é basicamente a seguinte: o brasileiro acha que a sua poupança tem que ser um gerador de renda. E para ser um gerador de renda que substitua o trabalho. Então nós temos aqui, no nível de cima, uma comparação doentia, tentando comprar o máximo de bens e sendo estimulado para que o desejo seja cada vez mais alto no nível de consumo. E na parte de baixo nós temos aquela poupança para quem consegue economizar dinheiro, é colocado em investimentos para que o investidor tenha o máximo de retorno possível para bancar o seu estilo de vida, para bancar essa comparação. Então, aqui fica uma dica, pessoal, quem está se comparando e quem acha que investimentos tem que substituir o trabalho, pense 2, 3 vezes, faça uma reflexão. Este é um caminho errado. Um outro ponto que eu quero trazer para os amigos é o seguinte: nós estamos na era da complexidade fabricada. Por tudo onde eu olho, as pessoas estão tornando as coisas cada vez mais complexas, principalmente na indústria financeira, principalmente nos meios de comunicação especializados com finanças pessoais, com jargões, com temas complexos, com especialistas que falam difícil, gerando uma complexidade para que depois venha a venda de uma facilidade, como um curso que tu não precisa, de um livro que tu não precisa, de uma hora de um webcast que tu não precisa participar, porque são coisas que não são úteis no dia a dia na área de investimento. Então fique, por favor, focado para não ser engolido pela era da complexidade fabricada. Na mesma viagem, eu ouvi o seguinte caso. Existe um fundo americano que entrou no Brasil, um fundo de renda fixa, muito grande, gigantesco, conhecido no mundo todo. E no primeiro ano, quando ele chegou no Brasil, ele teve uma rentabilidade de 150 do CDI. No segundo ano, teve uma rentabilidade também de 150 do CDI. No terceiro ano, que foi o ano passado, ele fez 60% do CDI. Houve uma grande quantidade de saques. Várias pessoas resgataram as suas aplicações deste fundo. E adivinha, como que está este fundo em 2019? Ele está fazendo 250 do CDI. Mais um caso, conhecido por todas as pessoas que vivem a indústria, de como o brasileiro é impaciente, ele não entende o conceito dos juros compostos, ele não entende também o horizonte de investimentos e ele, muitas vezes, ele banca o sardinha para o tubarão vir e comê-lo. Chegamos ao final do programa. Risco e retorno no canal Aprenda a Pescar. Eu sou Carlos Chaves e a nossa missão aqui no canal é fazer com que você invista cada vez melhor, de uma maneira simples, prática e útil. Fuja da complexidade fabricada. Foque naquilo que é simples e nós vamos estar aqui ajudando você a entender este mercado, entender conceitos de juros compostos, horizontes de investimentos e riscos. Até o próximo programa Risco Retorno. Um abraço. Chegamos ao final deste episódio e lembre-se, viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas, aumente a sua receita, diminua despesas, economize e invista. Deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. O projeto Aprenda a Pescar ensina de forma simples e direta o que é essencial no caminho para o bem-estar financeiro. Aprenda a Pescar, finanças com os pés no chão. Inscreva-se no nosso canal Aprenda a Pescar TV no YouTube e até a próxima oportunidade. Um forte abraço e fiquem com Deus.